Agora é hora de entrevista. Nós temos a satisfação de conversar com o presidente do grupo KSL, Associação Empresa, especializada em cobrança, onde participa conosco o Edmilson Motoda. Edmilson, seja muito bem-vindo na programação aqui da CBN Vale do Iguaçu. Obrigada pelo aceite do convite. Nós vamos falar sobre economia. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Obrigado vocês pela chamada.
Edmilson, eu estava lendo ontem, bem oportuno que vem de encontro com o nosso tema, uma reportagem do UOL, uma reportagem que foi publicada recentemente e que fala sobre a dívida dos brasileiros. Diz o seguinte, brasileiro não é caloteiro. Dívidas ocorrem por desemprego e por falta de educação financeira. É isso mesmo? O brasileiro, ele não é caloteiro?
O que acontece é que a grande maioria das pessoas que estão devendo geralmente são por algum problema mesmo.
Certo.
Ou financeiro, ou desemprego, alguma coisa que acarretou. Não existe a pessoa que tem a má índole, né? Que faça de propósito.
Entendido. Eu pergunto isso porque a reincidência em dívidas é um hábito entre os brasileiros, é isso mesmo?
O brasileiro, ele não tem muito hábito de se planejar financeiramente, né?
Certo.
Então, na verdade, ocorre isso algumas vezes, ele volta a ficar devendo, sim. Isso é uma prática da população, infelizmente.
E até aproveito aqui para emendar a pergunta, a inadimplência, ao seu ver, também deve crescer empresas de todos os portes? Ou seja, vai envolver todos os segmentos?
Na verdade, quando a gente fala de pessoa jurídica, o final do ano geralmente é um pouco mais apertado para esse tipo de segmento, né? Onde eles têm um aumento muito grande de vencimentos, que é o 13º, os impostos no final de ano, enfim. Mas isso historicamente já acontece nos últimos anos e realmente cresce um pouquinho. E com a crise que a gente teve nos últimos anos, eles ainda estão ganhando fôlego para tentar recuperar esse pedaço que eles perderam, né?
Ah, ok, entendido. Nós estamos conversando com o profissional, com o presidente do grupo KSL, associado, empresa especialista em cobrança. É triste, mas é uma realidade, não é mesmo? Onde pesquisas apontam que milhões de brasileiros que haviam sanado dívidas atrasadas no último ano, eles voltaram a ficar inadimplentes. Esses são dados da Serasa Experian, do primeiro semestre deste ano, que mostra que o nosso país registrou quase 63 milhões de consumidores com o nome sujo. Como é que faz? Nós falamos agora aqui que está chegando o fim de ano, vem as festas, presentes de fim de ano. Como é que a gente pode se organizar com a sua experiência, Edmilson?
Na verdade, uma dica ou um conselho que a gente pode dar para as pessoas que estão com restrição nos órgãos de proteção é buscar o seu credor e tentar fazer a melhor negociação possível e que caiba dentro do seu orçamento, né? Eu acho que não sim, porque tem muita gente que por conta do final do ano acaba fazendo um acordo para pagar uma ou duas parcelas para ter o nome retirado dos órgãos de proteção, voltar a fazer mais dívida e por isso não consegue cumprir os acordos, né? Eu entendo que a pessoa deve procurar o seu credor, conversar com ele, né? Sentar e abrir uma negociação. Mas uma negociação que seja realmente factível, para que ele possa cumprir o que ele está propondo, né?
Nós falamos no início, mas só para a gente pontuar aqui, o desemprego, ao seu ver, o desemprego alto, é uma das principais causas deste descontrole, ao seu ver?
Eu acredito que sim, porque o desemprego ficou muito grande nos últimos anos. E o que acontecia anteriormente é que, às vezes, as pessoas estavam com uma pessoa da casa desempregada. Hoje acontece com duas até três pessoas na mesma residência sem emprego. E isso afeta demais a renda média, né? E aí o pessoal se perde e realmente acaba não cumprindo com as dívidas.
Uhum. Por que é que as pessoas acabam entrando em grandes dívidas? Nós falamos aqui sobre o desemprego, mas tem outros fatores que faz com que nós cheguemos ou a gente alcance essas grandes dívidas? Ou a oferta é um chamariz para as pessoas? Já está endividado e pensa, puxa, o que é comprar mais uma coisa ou outra? É mais ou menos por aí o raciocínio? A indisciplina financeira?
Eu entendo que sim. Essa falta de planejamento é um dos grandes fatores que implicam nas restrições de nomes dessas pessoas, né? Porque, às vezes, a pessoa não olha pro orçamento dela, não olha o preço final que ela vai pagar, mas olha se, R$200 cabe, eu consigo pagar. E, só que aí vai somando 200 com mais 200 e aí daqui a pouco já ultrapassou seus vencimentos, né?
Uhum. Se a economia melhorar, em quanto tempo o senhor acredita que a inadimplência ela deva diminuir? Tem como a gente ter ou mensurar um período para isso?
Na verdade, é difícil você falar assim, olha, em 6 meses isso melhora muito.
Uhum.
Porque vai depender muito da geração de emprego, né?
Certo.
A pessoa voltar para o mercado. Porque se eles não tiverem salários, não vão conseguir negociar suas dívidas e isso vai virando uma bola de neve. Né?
Conte pra gente, Edmilson, o brasileiro, ele poupa pouco?
Muito pouco. Muito pouco. Não tem o hábito, né?
Uhum. Então é falta de hábito da gente.
Eu acho que é falta aquela questão que a gente fala da educação financeira.
Isso.
Né? A gente não tem essa cultura. E realmente a grande maioria se perde aí no meio dessas dívidas, né?
Chega uma pergunta muito interessante ao senhor de um morador aqui de União da Vitória. Ele é estudante de economia. Ele diz, como é que faz para se livrar do círculo vicioso das compras e também das dívidas? É uma pergunta interessante.
Realmente. Eu acho assim, a pessoa primeiro, ela... Primeiro de tudo, ela tem que se conscientizar que ela tem que resolver o problema dela, né? Não adianta ela continuar fazendo mais antigo e não solucionar esses problemas. Uma coisa que o pessoal geralmente fala é, de repente, procurar ficar com uma única dívida, ou seja, você procurar alguma forma de resolver as outras pendências, né? Seja ela através de um crédito pessoal ou, sei lá, alguma forma de conseguir um valor para que ela consiga negociar ou quitar as outras dívidas, e aí ficar com uma só. Eu acho que é um dos caminhos, né?
Entendido. Deixa eu aproveitar aqui, com a sua experiência também, entender quais são as melhores práticas das empresas para resolver conflitos com o consumidor. Hoje, as empresas, elas estão dispostas a isso?
Elas estão... Mudou muito.
Uhum.
Eu acho que atualmente as empresas estão bem receptivas com relação a essas negociações, né? Entender realmente qual a necessidade do seu cliente, porque é um cliente deles, né? E entender essa necessidade e tentar compor um acordo para que seja solucionado esse problema e tire essa dor de cabeça dele, né?
Seria ideal se pensar em uma forma de conversa ou estabelecer um contato com o consumidor que está em dívida antes de acionar o serviço de proteção ao crédito, ao seu ver?
É tentado.
É isso tentado?
É tentado. Pelo menos assim, nós temos essa prática antes da negativação. A gente tem a gente faz os contatos, tem vários canais para que a pessoa entre em contato conosco e tentar solucionar antes dessa negativação.
Uhum. É interessante, então, não é mesmo?
Eu acho que sim.
É uma forma, né, da comunidade tentar pontuar. É porque todo mundo que está devendo sabe que tem a dívida, não é mesmo? E é uma forma de restabelecer isso, porque ninguém quer ficar com dívida a longo prazo, não é mesmo, Edmilson?
Com certeza. Eu acho que o ideal é que as pessoas consigam se programar num médio prazo. E tem que ser aquela história, tem que ser muito disciplinado, né?
Uhum.
Nesse período, não fazer novas dívidas.
Sim, seria a importância de negociar com os inadimplentes?
Sim, eu acho que é importante conversar, dialogar muito e tentar chegar num consenso em relação à dívida em atraso.
Uhum, um consenso amigável. Acredito que é melhor para ambos, né? Para a empresa e também para o consumidor.
Para todo mundo, né? Eu acho que para todo mundo é melhor um acordo amigável.
Sim.
A esfera judicial, além de ser uma coisa que se arrasta por muito tempo, é complicado para todo mundo.
Uhum. Nós pontuamos aqui a respeito desses possíveis, essas alavancas, né, para que o brasileiro ele esteja em dívida, e o senhor muito bem pontuou que está chegando o fim do ano. Seria agora o mês de outubro, novembro e dezembro os meses mais preocupantes neste cenário de endividamento?
Aquisição de novas dívidas, sim. Eu acho que é o período em que as pessoas elas contraem novas dívidas, né? E é um período que, se a pessoa não tiver a cabeça bem feita em relação a vou resolver os meus problemas, ela acaba arrumando outros problemas.
É certo. O ideal, então, é se não endividar mais. Sabe aquela questão? Você paga apenas no ano que vem, é melhor ficar fora dessa, não é mesmo? Primeiro se organizar nas contas e depois fazer as compras, seria isso?
Isso seria o ideal, né?
Um abraço vai valer muito mais, um aperto de mão no fim de ano, no Natal, no Ano Novo, do que comprar um presente e se endividar?
Muito. Isso com certeza é, mas o brasileiro não tem esse hábito, né? Ele vai querer comprar alguma coisa.
Tá certo. Vamos torcer, não é mesmo, Edmilson, que nós tenhamos um 2020 com menos reincidência em dívidas. Como nós falamos aqui, é hábito entre os brasileiros, não é mesmo?
É verdade. Mas eu acho que com um pouquinho de disciplina a gente acaba melhorando esse cenário, né?
Exatamente, que positivo. Edmilson Motoda, ele que é presidente do grupo KSL Associados, empresa especialista branco, obrigada pela gentileza da entrevista. Gostamos muitíssimo da sua participação e estendo o convite para que o senhor participe em breve com a gente para falarmos mais sobre o assunto, sobre cobrança, sobre vendas, e que a comunidade possa se inserir conosco e diminuam as dívidas. É isso?
É isso aí, muito obrigado. Fico à disposição de vocês.
Um grande abraço.
Outro.